Dando sequência à nossa série de entrevistas aqui no Jornal 98 Notícias durante esta semana com profissionais que conciliam aí as suas respectivas atividades, empreendem, trabalham, enfim, e também atividade de mãe. Hoje nós estamos aqui recebendo a Subtenente Edna, da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Subtenente Edna, boa tarde. Eu queria começar falando com a senhora, não sobre a conciliação da atividade de mãe e a questão aí da atividade policial também, mas eu queria falar sobre um outro assunto, começar aqui o nosso bate-papo, que diz respeito também à questão da mulher. Quais foram as principais alterações, ou as alterações mais recentes aí da Lei Maria da Penha, que a senhora pode elencar? Boa tarde.
Boa tarde, Macari. Boa tarde, Marcondes. Mais uma vez, eu agradeço em nome do Major G pela oportunidade de estar aqui presente. E também boa tarde aos ouvintes, né? Que eu sei que a rádio é bem ouvida na região. Bom, a Lei Maria da Penha, ela passa por muitas mudanças constantemente. Conforme vai se precisando, vai se acontecendo os fatos, existe uma necessidade de uma mudança, de uma proteção maior ao enfrentamento à violência doméstica, né? Recentemente, ela passa por várias mudanças, mas recentemente, agora no dia 25 de abril, o presidente Lula sancionou a lei 15.123, né? Onde ela modifica, ela altera o artigo 147B do Código Penal, que ela aumenta a metade da pena de crimes de violência psicológica. Que eu sempre, quando eu falo com o Marcondes, eu sempre falo que, para mim, a pior violência é a psicológica. Ela causa um dano terrível e praticamente irreversível a longo prazo, né? E essa violência que vem no dispositivo da lei, ela já é justamente isso. E hoje, com a influência da inteligência artificial, onde se usa muito para mudança de alterações de vídeo, criações de vozes, né? Você faz o dispositivo que você quer com a inteligência artificial. Então, isso, o presidente se preocupou e sancionou a lei, onde aumenta essa pena, que antigamente era de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, no máximo. Mas também tem uma que eu gosto muito, que foi o aumento da pena com relação ao feminicídio, que pode chegar de 20 a 40 anos, dependendo da situação do crime que foi cometido, com o requinte de crueldade, com alguns específicos, né? Ela realmente aumentou e eu acho que foi válido essa situação.
Aí, aproveitando, quando a gente fala nessa questão do feminicídio, a senhora falar mais uma vez aqui para os nossos ouvintes, o que é o feminicídio? A gente já conversou sobre esse assunto, mas eu queria que a senhora relembrasse.
Sim, sim. Macário, o feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher, né? Da miscigenia, que a gente fala muito, né? A gente está sempre falando do menosprezo pela condição feminina, né? E a discriminação de gênero, que a gente já atende também, a lei também já modificou com relação a isso. A gente atende, nós temos medidas de casais, né, de gênero iguais, e a gente dá essa proteção, toda uma rede, a rede toda apoia, né? Todo tem essa situação. E são fatores que também podem envolver a violência sexual, ou em decorrência da violência doméstica, né? Que é a lei 13.104, que é mais conhecida como a lei do feminicídio, que ela alterou o Código Penal Brasileiro, onde ela inclui como qualificador do crime. Ao invés de ser só homicídio, se chama feminicídio para tipificar esse crime. E tipificando, ela tem vários, se eu não me engano, ela tem 3 tipos de feminicídio, né? Mas a mais comum, infelizmente, da gente é a questão da violência doméstica no nosso interior, né? Essa situação.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a Subtenente Edna, da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar, trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Subtenente, boa tarde. Vamos falar sobre medidas protetivas. Quais são os efeitos que a mulher pode ter com relação a esse dispositivo da lei?
Marconde, a medida protetiva, ela, depois da Lei Maria da Penha, ela é maravilhosa. Pena que, eu digo pena porque, assim, tem muitas mulheres que começa e para. Tem mulheres que eu recebo a medida, quando a equipe da Ronda, que está aqui presente comigo, que não me deixa mentir, vai assistir essa mulher, vai acolher essa mulher, ela já me depara assinando um termo de recusa, porque retirou a medida. É, eu quero chamar a atenção para as mulheres, todas as mulheres, inclusive eu que tenho uma filha adolescente, que é difícil, realmente não é fácil. Você cria vínculos, você cria laços, mas eu digo que a mulher ela tem que se amar em primeiro lugar. Ela tem que aprender a se amar, se olhar todos os dias no espelho, saber quem ela é e o que ela quer para ela, para que ela possa cobrar de todo e qualquer homem, inclusive de irmão, de pai, o respeito que ela devidamente merece. Então, a medida protetiva de, ela representa uma importância na ferramenta jurídica, voltada para a proteção de pessoas na situação de vulnerabilidade, né? Em especial nós, mulheres, né? Como sempre, que corremos o risco dessa violência doméstica. Este mecanismo ela é desenvolvido para preservar a integridade física, mental e emocional das vítimas e evitar que sofram novos atos de violência. Por isso que eu peço que não tirem as suas medidas. Resolvam, sejam bem resolvidas e saibam o que quer antes de ir na delegacia pedir uma. E não tire de imediato, porque o ciclo vicioso, ela chega num ponto que ela leva ao feminicídio. E isso é o que a Ronda, é o que a equipe, é o que a rede de proteção não quer, é que ela sofra um feminicídio.
Por falar nessa questão da rede, subtenente, como é que vem funcionando essa rede de proteção?
A nossa rede, graças a Deus, em Campo Formoso sempre funcionou. A rede, ela é uma... é rede mesmo, né? Ela faz parte do serviço de segurança, faz parte do serviço de segurança, assistência social do município, né? A gente junta CREAS, CRAS, de vez em quando a gente junta até o Conselho Tutelar no bolo, porque envolve criança, né? E os jurídicos, os órgãos jurídicos, né? E a rede, ela trabalha. A gente já começa o ano, de um ano para outro, se reunindo para discutir ações durante aquele ano que vamos desenvolver para empoderar e ajudar essas mulheres e convencê-las a usar o serviço da rede. Porque na rede ela tem psicólogo, assistente social, nós temos psiquiatra se ela quiser, advogado se ela precisar. Então, assim, todo um amparo legal ela tem, certo? O que não pode nunca é começar e parar. Porque quando ela começa, ela para, que ela dá um passo atrás, a gente regride. A gente regride e a gente fica triste, porque a gente percebe que os meios de que são criados de proteção acabam não sendo eficientes. Porque se a mulher regride, a gente para. Tem pessoas que me ligam, Macário, e quer que eu, Edna, coordenadora da Ronda, quer que a equipe da Ronda vá na delegacia da queixa. Eu deixo claro que a equipe da Ronda, eu enquanto coordenadora, toda a rede, ela não pode tomar o papel da vítima. Eu posso até dar o apoio, eu dou a condição, eu pego a minha viatura com a equipe e vai para a delegacia. Eu dou a condição, eu vou até em bom fim fazer a perícia, como eu já fiz várias vezes. Mas quem tem que dar o primeiro passo é a vítima. Sem a vítima, eu não tenho como tomar nenhuma atitude em nenhuma situação, entendeu? Mas a rede funciona.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a subtenente Edna, da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar, falando aqui sobre a Lei Maria da Penha, a Ronda, ela como coordenadora da Ronda Maria da Penha em Campo Formoso, as atividades da rede. E, é claro, também nós vamos falar ainda sobre essa conciliação do ser mãe com o exercício da profissão, no caso da subtenente Edna, como PM. Marconi.
Olha, você pode também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp 988370676. Diante da situação de sigilo, nós iremos preservar o seu nome. Sim, diante, claro, da segurança, não é isso,
certeza,
tenente?
Com certeza.
E avisar os outros ouvintes que mandaram outras mensagens, que diante aqui do tempo, mandaram depois das 13 horas, a gente vai deixar essas mensagens para amanhã, devido à nossa entrevista do dia. Subtenente Edna, vamos falar sobre os dados, como estão os índices em Campo Formoso, diante da população e os casos que estão sendo registrados com acompanhamento da Polícia Militar. Quais são eles?
Marcondes, Macário disse que eu falei em 100 e poucos, não foi, Macário?
Sim, da sua última entrevista, é que a gente ficou alarmado, quase 200, né?
Eu tenho hoje ativas e fiscalizadas, compreendendo Antônio Gonçalves, Pindobaçu e a região de Campo Formoso, 260 medidas protetivas de urgência. Mas eu não vejo, Macário, como uma coisa ruim, calma. Hoje eu tenho em Pinabaçu em torno de 36, eu tenho em Antônio Gonçalves em torno de 30. A maioria hoje, como eu já falei anteriormente, está em Campo Formoso e no interior. Ora, Zedna, da última vez Pinabaçu ganhava nos rankings. Pinabaçu diminuiu. Temos uma área de garimpo, onde são vários elementos que proporcionam a questão da violência, como a bebida, a droga, a prostituição e outros itens mais, né? Mas Campo Formoso me surpreende porque, assim, é uma cidade maior, onde a comunicação é mais, como é que se diz? Massacra muito o tema. Tá?
Extensão territorial.
Eu estou sempre com Marcondes, eu estou sempre em eventos. Então, assim, a gente leva para todo mundo. Eu acho que não tem nenhum lugarzinho aí que eu não tinha ido para estar fazendo essa divulgação e palestra, como também aqui na sede, com os colégios, que eu me preocupo muito com os jovens, porque dentro dos jovens a gente também tem essa violência, dentro dos relacionamentos, muito novo, muito imaturo, mas que está tendo. Mas, assim, o que é que eu vejo com esse número de 260 medidas ativas? Eu entendo que essas mulheres criaram força e disseram não e romperam esse ciclo de violência. Eu tenho medidas que estão se perdurando desde 2003, que elas pedem renovação por medo do agressor ainda, e que a gente continua acolhendo e fiscalizando as medidas, né? Todas as medidas a gente faz relatório para o juiz, o judiciário ele é informado, quando a assistida ela deixa de querer a ronda, acompanhando, a assistida quando ela desiste que volta para o seu agressor, a gente tudo informa o juiz. E isso tudo a gente faz acompanhamento também no WhatsApp. A equipe sai para a ronda, a maioria das vezes eu fico no WhatsApp conversando com outra equipe que não tem um como estar em todos os lugares. Mas a gente está sempre presente. O ano passado foi uma coisa interessante que me chamou a atenção. Eu recebi uma assistida, me ligou muito nervosa, e eu fui para o CREAS. Quando eu cheguei lá, ela já estava no CREAS. Ela é uma professora aqui do interior. E que o agressor dela morava muito próximo da casa dela. E já tinha 6 anos de separação e ele não aceitava essa separação, inclusive ameaçava de morte. A rede em si sentou e tomou a decisão de que ia manter contato com a Secretaria de Educação do município para transferir essa professora para a sede da cidade, para que ela não corresse o risco de morte. Graças a Deus, a gente conseguiu. E graças a Deus, todos os relatórios que nós fizemos da ronda, juntamente com o CREAS, esse cidadão estava preso. Até esse momento que eu estou falando com você, ele está preso. A audiência dele vai ser dia 14. Mas, assim, prova-se de que a lei funciona, que até hoje ele está lá. Então, assim, eu espero que todos vocês que estão me ouvindo tenham essa força, essa coragem. Mas sejam sinceras com vocês mesmos. O que é que eu quero? Eu quero me cuidar. Eu quero só afrontar, eu quero que vocês, eu protejo toda e qualquer mulher, independente de qualquer situação. Mas tem que saber o que é que quer, porque assim, eu tenho uma equipe da ronda onde a gente se desloca para o interior, eu gosto até de postar quando eu estou no interior, porque é longo, tem dias que a gente só vai fazer 5, 6 para poder alcançar o local. E eu fico triste quando chega a notícia de que eu voltei com meu marido. Eu não quero uma separação. Aí a pergunta é: esse casal que voltou, faz terapia? Esse casal que voltou, como é que voltou? O que foi que acordaram nesse relacionamento que volte? Que volte, mas que volte com segurança, que volte os dois se tratando, os dois fazendo terapia de família, seja lá como for, mas que tem que ter alguma situação para mudar.
Nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje, dando sequência à nossa série de entrevistas durante a semana aí, falando sobre as atividades, as diversas atividades exercidas pela mulher e também a conciliação com o trabalho de mãe. Hoje nós estamos recebendo aqui a subtenente Edna, da 54ª Companhia Independente de Polícia Militar. Na primeira parte da nossa entrevista, nós falamos sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, a atuação da Ronda Maria da Penha também aqui na zona de atuação da 54ª Companhia. E agora, subtenente, eu queria falar sobre essa semana especial, né, Semana das Mães, como é ser mãe e PM, dividir essas atividades e conciliar.
Cara, eu só vou fazer uma correção. Não é a semana, é o mês.
O mês, exatamente.
E não é o mês, é o ano todo, que eu gosto de ser assim, o tempo todo. Não vou... Assim, não é uma rotina fácil. Primeiro que a gente Ser mãe já não é fácil. É todo um processo de gravidez, de mau humor, de mudança física, de tudo. É uma questão complexa. Mas, assim, é muita agitação, né? A gente tem nosso período ali de resguardo, bonitinho. Mas, assim, enfrentar a vida profissional e a maternidade é uma tensão dobrada. Primeiro que a área da segurança pública é sempre de atenção. E com criança não é diferente. É uma atenção e uma cobrança do filho, do esposo, né? Que é sempre assim, um cuidado maior, requer um cuidado maior. Mas a missão ela é cumprida dos dois lados. Quando a gente engravida, a gente pensa em tempo, como é que vai ser, que hora eu vou ter tempo de cuidar dos filhos, como é que vai ser essa educação. Porque a mulher, ela tem a rotina, mesmo não tendo alguém para auxiliar em casa, ela tem a rotina da casa, de organizar mercado, alimentação, marido, filho, escola, olha o que é coisa, né? Médico, tudo isso. No militarismo, a gente também tem toda uma rotina. E isso não muda porque eu sou mãe. Assim, hoje eu tenho dois filhos, aí você me pergunta, criou como? Eu criei meus filhos por telefone. Era por telefone que eu botava de castigo, era por telefone que eu tirava do castigo, porque meu marido nunca botou os filhos de castigo, sempre era eu. Ele só ia para ficar com eles lá de castigo, mas nunca botava. Mas assim, ser mulher é uma cobrança constantemente. Primeiro que em pleno século XXI, a gente não é reconhecida totalmente como deveria. Sempre tem uma purguinha atrás da orelha. Será que dá conta? Será que chega lá? Tivemos a Major Ivana, como você mesmo citou neste instante, comandante, a primeira mulher comandante de uma companhia na cidade de Campo Formoso, e que a nossa produtividade não caiu nenhum minuto porque ela era mulher. Ela era mulher, comandante, atuava, pregava, cantava com a gente e acolhia todo mundo e nunca deixou de ser mãe, porque é isso que nós somos. E a nossa missão hoje de criar filhos, cidadãos de bem, para o futuro, para saber o que é a honestidade. Isso é o cuidar. Hoje nós temos na Polícia Militar o PROERD, que eu fiz parte durante aí 10 anos do PROERD, estive à frente. E é uma preocupação. Tanto a preocupação com os nossos filhos, com o que é ofertado hoje na vida, como nas escolas. E a preocupação do PROERD hoje, ele volta para essa educação, realmente. Do olhar do criar o cidadão, de levar para esses filhos, para essas crianças também, que os pais ficam trabalhando, um pouquinho da seriedade, do respeito e do trabalho. E em casa não é diferente. A gente consegue equacionar e sempre dar um jeito de educar os filhos e estar no trabalho. Mas hoje, Macário, eu te digo uma coisa. Está mais difícil criar filho. Porque eu me pergunto hoje, antes eu criava meus filhos por telefone. Hoje, como é que vai ser? Se é tudo muito dado com a liberdade de celular, tudo aberto, né? É uma fala... Os meninos em toda a escola hoje, infelizmente, fica as pessoas que têm uma fala de que os pais não ligam mais, só querem saber de cuidar das suas vidas, e os filhos dão tela. Tela o tempo todo. Mas assim... Eu amo ser mulher militar, não abro mão de ser militar e não abro mão de ser mãe. E essa responsabilidade de ser mãe faz a gente olhar dentro do trabalho um olhar diferenciado, um olhar de cuidado, de autocuidado, de melhorar muito mais e ser um profissional muito melhor.
Olha, nós estamos conversando com a subtenente Edna, mais uma vez eu vou chamar o Marconi aqui. Marconi.
Subtenente, tem uma mensagem do ouvinte. Uhum. Nós, da rede, parabenizamos a sub-Edna e toda a equipe pelo belíssimo trabalho. É o Anderson da Rede MPU.
Obrigada, Anderson. Obrigada. Você é maravilhoso. E você faz parte disso, né, Anderson? Essa rede, você está dentro dela. Obrigada pela... Eu perturbo o Anderson muito. Perturbo o Anderson e ele sabe que a equipe está lá e cobra de um canto, cobra de outro, mas tem que funcionar, sabe, Macário? E eu sou muito séria com relação a isso. Um abraço, meu amigo. Um beijo.
Subtenente, vou fazer aqui duas situações. A primeira é sobre a participação da policial feminino no atendimento às mães. Por exemplo, o caso de parto em Antônio Gonçalves, foi um caso que chamou a atenção, né, o socorro que foi dado lá em Antônio Gonçalves. E também bebês que às vezes se engasgam ou apresentam algum problema e ligam direto para ou o corpo de bombeiros ou para a polícia militar e às vezes quem está no plantão do 190 é uma atendente, é uma policial militar. Como a polícia atua nesses dois casos, a importância de também não só combater delitos, mas também prestar esse papel social junto à população, em especial as mães.
E aí eu vou aproveitar, se ela me permite, Marconi também, só para pontuar, Marconi já fez a pontuação, né? Às vezes a gente acha, polícia ou militar, enfim, mas polícia militar, civil, bombeiro, é só para garantir a segurança. E não, tem esse trabalho que é feito e que às vezes não aparece, até porque a polícia não tem essa questão dos holofotes, né? Buscar holofote, né, subtenente Edna?
Olha, eu também, Marconi, quando eu me formei na Polícia Militar, no meu treinamento, ninguém me disse que eu ia atuar nessas outras áreas. Eu só me formei para combater a criminalidade, a ordem pública, foi o que foi me dito. Mas é uma coisa que a gente gosta muito. O caso que você falou é o caso da Janilda. Foi a PFEM Janilda, hoje Sargento Janilda. Prestes, daqui um dia vai ser promovida a subtenente também, com fé e a glória de Deus. Mas assim, quando a gente é acionada no 190 ou no telefone mesmo, pelo WhatsApp, a Polícia Militar, no nosso treinamento, somos treinados com pessoas capacitadas. E uma das coisas é ter o equilíbrio para saber atuar em qualquer situação, porque a gente nunca sabe o que vai achar na frente. É atípico, né? A gente está numa viatura para uma ocorrência onde você é chamada para um parto. E, graças a Deus, a colega Janilda, a Sargento Janilda, ela se saiu muito bem. Ela fez o parto na hora, prestou socorro, fez o parto e depois acionou conduzir até o hospital, a maternidade, né? Que é o correto. Mas, assim, nós não estamos preparados. A gente se prepara na hora, Marcondes. As coisas acontecem no ato e a gente está lá, desse mesmo jeito. Com relação ao engasgo, que é muito comum em crianças, até com o próprio leite, com o próprio golfozinho que ele tem, o interessante que eu costumo dizer nas minhas, por onde eu passo em palestras, que o povo fala mal da polícia, Macari Marcondes, mas toda dor que sente, uma unha dói, o 190 é acionado. E todo mundo atende com o maior carinho, com o maior respeito ao cidadão, a qualquer pessoa que ligue, independente da condição dele. E a única coisa que a gente vai orientar, se uma central ou qualquer guarnição que vá num engasgo, é pegar seu braço mais forte, segurar o neném de bruço, desde que o queixinho dele fique na palma da mão, e você vai dar uma palmadinha de leve, para que não vá machucar o neném, que ele vai desengasgar, né? É feita a manobra e, graças a Deus, até hoje tem dado certo. Eu não me recordo aqui na 54 se já aconteceu algum fato desse. Mas se acontecer dentro de casa, é porque dentro de casa a gente fica logo apavorado. O neném fica roxinho porque parou de respirar, tá assim, os brônquios fechando, aí fica logo roxinho, né? Aí a mãe já começa a desesperar e gritar. Aí me diga aí, você está numa central, sem saber o que está acontecendo lá, só o que ela está relatando, e no nervoso você não sabe se aquilo é verdade ou não. Mas a primeira liberação é feita assim. Aí, depois, procurar um pediatra para fazer os exames, para ver se está tudo ok. Se o tempo que ele ficou sem respirar, se não fez nenhuma lesão, né? Mas é basicamente isso.
Olha, 1h51, subtenente Edna, nós queremos agradecer mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias, trazendo aí essa série de informações, falando sobre a atuação da Ronda Maria da Penha, as alterações da lei, o trabalho de vocês no dia a dia. Então, a gente agradece aqui por tirar esse... A gente sabe que a agenda é corrida, mas tirar esse tempo para vir aqui atender o jornalismo da 98. Muito obrigado.
Olha, Macário, eu esqueci até de falar, porque é muito assunto, é muita coisa, é ampla. Com essa mudança da lei também agora, o juiz também ele tem uma opção, dependendo da situação do cara usar a tornozeleira. Sim. Do agressor usar a tornozeleira... E segundo o presidente, tem um aplicativo, aperte o botão, como é o nome do aplicativo? Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho aqui o nome do aplicativo. Cadê? É Botão do Pânico, é o nome do aplicativo que o presidente Lula... É porque, o que é isso? Além da tornozeleira que é a vítima, que o juiz entender que vai usar, a vítima vai ter esse aplicativo no celular. E o celular, quando esse agressor se aproximar dela, que quebrou a medida, esse celular vai entrar em movimento, vai dar uma vibração. Ela vai entender, um alerta. Ela vai entender que esse O agressor está próximo dela, quebrou a medida, então ela pode estar acionando a polícia no 190, né? É, aqui também em Campo Formoso, em Juazeiro, né? Em Juazeiro eu fui o ano passado no lançamento de um aplicativo de uma cidadã campo-formosense, que ela é estudante de eletrônica lá em Petrolina, e ela desenvolveu um aplicativo que já está em uso, está em uso, em teste, em Juazeiro, onde a vítima ela pode estar onde estiver, em qualquer situação, sem internet, sem nada. Se ela balançar o celular, o aplicativo dela vai acionar no 190. É, eu mantive contato com ela em dezembro do ano passado, mas não tive como vê-la, porque eu entrei de férias. Mas a conversação minha com o pessoal do CREAS é justamente manter contato com ela para que a gente bote esse aplicativo em Campo Formoso, se o prefeito assim desejar também, né, se for um desejo do prefeito, para que a gente possa estar ofertando a essas mulheres que moram distante de Campo Formoso, que tem uma dificuldade de locomoção, dificuldade de internet e tudo mais.
O tenente subtenente Edson, só antes da gente encerrar, tem um sinal que me parece que é feito também, se a mulher não tem nenhum aplicativo, não tem, que é aquele sinal universal, né, que ela fecha a mão, se ela está sofrendo algum tipo de ameaça, ela pode ali pedir socorro, que é um sinal universal também, né?
Sim, ela dobra o dedo dela, o polegar dela, ela dobra, fecha a mão e abre por 4 vezes, dá o sinal,
sinal quem perceber universal, né?
De que ela está correndo um perigo naquele momento. Como também tem um outro que a gente usa. O X, a gente já sabe que o X, ela pode botar na mão e apresentar em qualquer estabelecimento, né? E mostrar, quando a pessoa vê o X, vai entender que ela está em risco, aciona qualquer viatura. Quem está no balcão, entendeu? Se tiver esse conhecimento, aciona a viatura. São sinais silenciosos, porque o agressor geralmente está bem próximo da sua vítima e impede que ela fale, né? Impede que ela peça esse socorro. Mas eu que quero aproveitar a oportunidade e desejar a todas as mães, a minha mãe, um feliz Dia das Mães, com muita paz e muita saúde, e que domingo seja um dia de reunião, de felicidades em todos os lares. Agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, Macário, Marcondes. Obrigada por propagar a Lei Maria da Penha, obrigada por estar dando essa oportunidade das ouvintes estar tendo conhecimento mais ainda da questão da mudança da lei. E eu vou aproveitar só rapidinho para dizer às mulheres que se amem mais, se amem, se permitam se amar, se permitam mudar de vida, se permitam olhar no horizonte e ver que tem uma janela e uma saída. E a Ronda Maria da Penha, junto com o Serviço de Rede de Proteção, está à disposição e torce para que vocês tenham essa força e saibam de uma coisa, vocês não estão só nunca. O difícil, a Bíblia diz que depois de uma tempestade, vem a calmaria. Todo mundo passa dificuldade, mas vocês têm todo o amparo. Legal, CREAS, CRAS, Judiciário, Polícia Militar no modo geral. Quero deixar aqui também os números de atendimento. Eu vou deixar o 190. 190 hoje, Macário, cai na central em Senhor do Bonfim. E cai na Sicom do Senhor do Bonfim. Só que a Sicom, ela distribui. Ela pega todo um aparato e encaminha para a nossa central, que dá 54, onde qualquer viatura da Polícia Militar, independentemente da Ronda, qualquer viatura de serviço vai atender essa mulher, certo? E vai fazer todo o trâmite legal até chegar na delegacia. Pronto, fora o 190... Nós temos também a CENOP, que é a Central de Campo Formoso, que o número é 74-99116-9970. Esse é da Central 24 horas, 74-99116-9970. Essa é da Central de Campo Formoso, 24 horas ininterrupta para atender a comunidade. E temos o da Ronda Maria da Penha. A Ronda Maria da Penha melhorou muito. Major Gil tem dado um apoio fundamental na Ronda. E eu vou passar o telefone da Ronda. Ela funciona nos dias da semana. A minha equipe trabalha, hoje está reduzida, porque tem uma que está afastada por questão de saúde, mas eu tenho uma equipe hoje com 3 pessoas, né? E o meu número é 749-9917-6375. Tem o WhatsApp, pode manter contato. No final de semana, a equipe da Ronda não trabalha, nem nos feriados. Mas, pelo amor de Deus, ligue o 190, ligue a central de Campo Formoso, porque toda e qualquer viatura vai deslocar para dar esse apoio, certo? Muito obrigada, Deus abençoe a todos, que vocês continuem abençoando vocês. Obrigada pelo espaço. E é isso, se precisarem de mim, eu estou à disposição.